Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade à conversa de Nicodemos com Jesus, situando melhor um pouquinho a história, recordando o povo, nós temos que Jesus é o Verbo que veio aqui à Terra. E ao se manifestar aqui no mundo, para iluminar a humanidade, para que a humanidade saiba como proceder e voltar à casa paterna, para que ela possa se encontrar como verdadeira filha de Deus e mais como herdeira do céu, ele então desce e vem até aqui ao mundo, se faz carne, para ser, então, o transmissor dessa verdade. E por essa verdade que nos consola e que nos liberta, ele vai, inclusive, se martirizar para nós. Ao descer, então, aqui no mundo, começa ele a sua missão. E ele vai procurar, inicialmente, essa missão, desenvolvê-la no templo. Porque a ideia é que, em todos os povos, o templo seja um local de oração, um local de elevação. E nada melhor do que falar das coisas de Deus, aquilo que ilumina a alma, do que no templo. Foi aí que ele foi buscar o templo de Jerusalém, e poderia ser qualquer templo de qualquer religião. E ali ele não encontrou paz, como quase sempre a gente não encontra paz nos templos da Terra. Porque o homem, no seu egoísmo, ele consegue, mesmo num ambiente religioso, se utilizar da religião como meio para o seu interesse. E em vez das pessoas irem no templo para se elevarem, para saírem da sua normalidade, da sua horizontalidade e buscar espiritualidade, elas acabam ficando na ignorância. E as lideranças, como verdadeiros lobos em peles de cordeiro, se utilizam então da religião para fazer negócio, para vender as coisas sagradas. Infelizmente, o templo, então, a tal Jerusalém, que é a cidade da paz, o templo da paz não é um local de paz, e sim era um local de interesses mundanos, de interesses comerciais. Jesus se volta contra isso, já que a casa do Pai era uma casa de oração. E aí houve aquela famosa cena de revirar as mesas, tirar dali os campistas, os animais e aquelas bugigangas, podemos dizer, astrais que eram vendidas ali. E Jesus, resgatando a mensagem do templo, ele diz, né, não fazer da casa do meu Pai covil de ladrões ou de salteadores. A casa do Pai é uma casa de oração. Ele, então, é questionado pelas autoridades com que autoridade ele fazia isso. Em nome de que poder? E se ele quisesse mostrar que realmente ele tinha um poder para isso, ele realizasse um milagre extremamente grande e significativo para mostrar que realmente ele falava aquilo e fazia aquilo no templo porque ele tinha autoridade, porque ele tinha poder. Ora, ele já tinha dito isso para Maria na transformação da água em vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Todos aqueles fenômenos que nós fazíamos no acolhimento do lar para espíritos do nível de Maria, de Zacarias, de Isabel, de João Batista, de Ana, de Joaquim, de José, né? Dos chamados irmãos de Jesus, etc., de Cleófas, de Joana, etc. Tudo aquilo que era realizado nessa intimidade familiar acontecia de uma forma espontânea mesmo. Não havia uma sessão prévia, mediúnica, paranormal, mágica para se realizar fenômenos. As coisas aconteciam. Agora, lá na festa de casamento, ele estava num ambiente público. E se ele transformasse a água em vinho, como era um pedido de Maria, aí sim começaria a sua missão na Terra. Porque ali estavam presentes pessoas que tinham outro tipo de interesse, que nunca se satisfazem com um milagre. Querem ver mais, e sempre para satisfazer os seus egoísmos, os seus interesses. Então, Jesus disse, ainda não chegou a minha hora, mas, se é um pedido do mundo, e se há necessidade de começar assim, comecemos. Agora, não deu outra. Nós vemos que para ele mostrar a sua autoridade no templo, o que as autoridades pedem? Um milagre. Queremos um milagre. E vai ser sempre assim. Toda vez que aparece alguém para falar em nome de Deus, este alguém tem que provar. E tem que provar sempre de forma material. Queremos um milagre, queremos alguma coisa palpável para o homem. É sempre, então, uma troca de interesse, um negócio, e não uma elevação espiritual. Mas, infelizmente, é assim que é a vida. A realidade é essa. O mundo aqui está emborcado, diferente do mundo espiritual. Então, quando o ser baixa, ou diz aqui o texto, desce um missionário para vir aqui no mundo, ele tem que se adaptar a essa realidade se quiser sobreviver. Ou melhor, se quiser sobreviver, no sentido de fixar a sua mensagem, de alguma forma permitir que a sua mensagem tenha eco, tenha, de alguma forma, um sentido, uma fixação no mundo. Então, agora essas autoridades pedem um milagre, ele diz para essas autoridades, desafio vocês, não farei nenhum outro a não ser esse maior de todos. Se vocês destruírem esse templo, que sou eu mesmo, este meu próprio corpo eu erguerei em 3 dias. O desafio foi feito. E a partir daquela missão, as autoridades sempre vão arrumar um jeito para matar Jesus. O que farão só no final, depois de 3 anos. Sempre arrumaram um jeito para isso. E quando fizer, ele ergueu em 3 dias. E deixou a resposta da imortalidade. Um grande fenômeno de que a vida continua. Agora, então repare que ele já tinha radiografado isso. A partir de agora, vão querer fenômenos e mais fenômenos e mais fenômenos. E essa foi a colocação das autoridades. Assim Jesus parte para buscar o mundo e o mundo da razão de orientação. Ele mesmo vai dizer, certa feita, oremos ao Senhor para que ele envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas poucos são os pastores, os trabalhadores, né? Para que ele possa enviar trabalhadores. E o mundo, então, perdido sem orientação, como um rebanho sem pastor, não entende o porquê dos problemas da vida, né? Os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas físicos. Cada um tem uma dificuldade. Por que um é pobre, é terrível? Por que um vem naquela raça, o outro no outro? Por que um vem com uma determinada inteligência, o outro com outra? Por que um vem com uma deficiência, com uma doença, o outro não? Então, diante dessas situações em que as pessoas ficam aflitas, cabia ao sacerdócio e ao sacerdócio de todas as religiões explicar, confortar, orientar, falar antes de tudo da reencarnação, falar da solvência da alma, porque essas são nada mais nada menos que as 2 grandes colunas que a religião tem que divulgar. A solvência da alma, você é imortal porque é filho de Deus. E enquanto você está nessa situação de erro, de dificuldade, de ignorância, há sempre a oportunidade, a bênção do renascer, da reencarnação, para se conseguir a evolução. E Nicodemos, então, foi na calada da noite procurar Jesus e fala para ele, mestre, sem dúvida você é um mestre que vem da parte de Deus. As suas obras são fantásticas. Reconheço isso. E só alguém vem realmente desta grandeza, da grandeza divina, pode fazer o que você faz. Vi agora lá no templo qual foi a sua reação. Né? Aquilo que você fez, e mais ainda, como você procedeu diante das autoridades religiosas. Eu nunca vi ninguém proceder assim. Por tudo aquilo que eu estudei, estudei nas escrituras, com certeza você vem da parte de Deus. Jesus não nega, realmente é verdade. Mas ele não quer dizer que isso é um privilégio. Ele explica que vir no caso da parte de Deus, no caso da humanidade, só pode entrar no reino dos céus quem saiu do reino dos céus. Então há uma colocação interessante, que é quando ele fala o reino de Deus e entrar nele. O entrar no reino de Deus é que é feito pelo nascer de novo. Então só pode entrar e aquele que reencarna, e reencarnar muitas vezes, nascer da água, pelo livro da miniótica, a reencarnação, e nascer do espírito. O espírito que entra no corpo, domina o corpo como um modelo organizador biológico, administra o corpo e depois vai usar de quantas roupagens, de quantos corpos ele precisa. E assim, gradativamente pela escada da evolução, e antes de tudo praticando as chamadas virtudes, que se resume no amor, é que ele entra, então, no reino dos céus. Ele vai amando. Por enquanto que ele não conseguir essa integração no amor, ele vai tendo sempre a oportunidade da reencarnação até ele entrar no reino dos céus. Evidentemente, entrar significa quem saiu do reino dos céus. Esse sair é a tal queda. Isso é a espontaneidade, o mau uso que foi feito no universo. A queda espiritual, em que tira o sujeito dessa situação e leva ele para a inconsciência. A doença da enfermidade do esquecimento das suas referências. Quem eu sou, para onde eu vou, sou filho de quem. O homem perdeu todos os referentes, como uma carta que não tem nem remetente nem destinatário. Ele não sabe quem é ele, nem para onde que ele está indo. Agora, gradativamente, através da reencarnação, do auxílio desses mestres, desses missionários que vão vindo aqui na Terra, eles vão orientando, e a criatura vai recebendo compreensão, vai praticando bem, vai reencarnando, e aí ela entra no reino dos céus. Aí ele então fala para Nicodemos. Porque só teve um que subiu, só subiu aos céus, só subiu aos céus, o subir aos céus, aquele que desceu dos céus. Então, a explicação fica clara, só entra no céu aquele que desceu, aquele que saiu pelo processo da queda. Porque senão não precisava dessas múltiplas encarnações. Então, só tem um, como ele fala, só subiu aos céus o filho do homem, porque desceu dos céus. Então, o que é o filho do homem? Nós já explicamos, é o homem, 100% homem, em que não há nada de animal. Quando ele desce dos céus, quando ele desce, que ele fica inconsciente, ele chega no máximo da brutalidade da matéria. Aí começa a evolução. Ao descer, né, ele chega no nível mais baixo do mineral. Antes nós temos o vegetal, o animal, o homem, o ser racional. Então, conforme que vai havendo a estabelecida, o ser vai mergulhando cada vez mais na inconsciência. E agora ele começa a subir, tudo outra vez. Mineral, vegetal, animal, e aí passa pelo reino racional, e vai fazendo a sua subida, até chegar essa plenitude, onde não há mais nada de animal, ele passa a ser 100% homem. É esse que é o filho do homem. Filho de alguma coisa, se alguma coisa tem a qualidade do filho. Então, o filho do homem é o plenamente humano. Logo, quando a gente fala, né, fulano, ou uma pessoa é tão humana, porque ela só pratica a humanidade, povo bem. Tanto quando alguém pratica o bem, fala, fulano é tão humano. Então ele é humano, ele é homem, ele é plenamente homem, quando não amar nada dele de animalidade, então ele subiu aos céus. Ele readquiriu aquela condição espiritual do reino de Deus, que era a condição de Jesus. É isso então que o mestre explica. Quando Jesus fala da reencarnação, e da reencarnação como entrada, como acesso ao reino de Deus. Evidentemente acompanhada de virtudes. Conforme que você não, ainda não pratica a virtude, você tem sempre a oportunidade de nascer mais uma vez. E ele então vai explicar em detalhes. Só quando Nicodemos pergunta, como que faz isso, Senhor? Há havendo essas reencarnações. Mas como é que se faz? Jesus explica. Sim, isso significa que alguém desceu de lá pelo processo. Agora tem que subir. E quando sobe e entra no reino do céu, você passa a ser humano, plenamente homem, o filho do homem. E aí vive nos céus. Vive nesse estado e não sai mais deles. No sentido de que, isso é importante, agora ele como espírito puro, ou como filho do homem, ou como plenamente humano, ele está sempre no céu. É o caso de Jesus. Ele estava aqui na terra, mas estava sempre no céu. Ele não saiu desse estado divino. Daí ele dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E quando ele fala naquela série de passagem, né? Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e ao mesmo tempo ele diz, Pai está nos céus. Como é que ele podia ser um com o Pai se o Pai estava nos céus e ele estava na terra? É porque o céu não é um local geográfico, e sim uma atitude de alma. Por isso que nos fala a pergunta 1017 do Livro dos Espíritos. Nós trazemos em nós o céu e o inferno. Quem já é plenamente humano é 100% céu. Quem é atrasado ainda tem muito de inferno, ou tem gente até, no máximo, na inferioridade, há uma plenitude de inferioridade ou de inferno. Aliás, a própria palavra inferno quer dizer inferior. A própria palavra inferno é inferior. Então, quanto mais você é inferior, mais é atrasado, mais você é inferno. Quanto mais você é superior, você é celeste. Você é do céu. Então, é isso. E ele, então, vai explicar em detalhes. E ele vai dizer, olha, como Moisés ergueu a serpente no deserto, e aqui havia uma árvore, né? O tronco da árvore, Moisés amarrou lá uma serpente, e acontecia que o povo começou a errar. Isso aí por causa de Moisés. O povo começou a errar perante Deus, e aí veio a perseguição das serpentes venenosas, que mordiam as pessoas ficavam envenenadas. Foram pedir então ajuda a Moisés, Moisés ergueu uma serpente de ferro, de metal no deserto. Isso é um princípio de Mesmer, do magnetismo. Ele magnetizou lá um metal, ergueu ela, certo? Com os poderes que ele tinha paranormal, os poderes paranormais, quer dizer, com os poderes do magnetismo, ele magnetizou aquele metal, igual como uma imagem religiosa passa a ser fonte de cura. Quando muitas pessoas vão orar com uma imagem, vão orar, ora, ela fica impregnada daquele fluido. Quando vai alguém ali que necessita e que chegou na hora da cura, automaticamente ela sintoniza com aquela vibração vem em benefício da pessoa e ela passa a ser curada. Então, por isso que os ambientes religiosos, os ambientes de cura, como Lourdes, Fátima, aqui o Porto das Caixas, Jesus do Porto das Caixas e tantos outros, além de tantas pessoas irem lá para buscar cura, elas deixam nas suas orações este magnetismo, esta energia, esse ectoplasma, esse magnetismo. E aí, quando vai alguém que precisa, ali dá uma concentração de magnetismo. E os lugares começam a ficar encantados, entendeu? E as pessoas, aqui é um local milagroso, não. Simplesmente há uma grande quantidade de recursos energéticos que as pessoas vão lá e doam esses recursos energéticos. E a espiritualidade usa em benefício daqueles que realmente precisam quando vão a esses lugares. Evidentemente, então, que Moisés fez isso. Ele magnetizou metal, que é um excelente condutor de magnetismo, de energia. E as pessoas, então, iam ali orar. E ficavam curados. Ficavam curados. Ou, então, o que ele está fazendo? Ele está usando o seu poder magnético para curar. O que, que tem isso a ver com o tema? Jesus está dizendo, olha, reencarnar e praticar o bem. Um exemplo que você... Como é que se dá isso? É assim, você vai reencarnando e vai ajudando os outros. Uma das formas de ajudar, ele deu o exemplo de Moisés. Olha, ele pegou lá um metal, magnetizou e os doentes procuraram. Outros iam lá, oravam e ficavam curados. Outros estão parados. Outros oram por outros. Outros escrevem livros. Outros ensinam. Outros ensinam outro a ler. Outro visita doentes no hospital. Outro dirige uma determinada instituição. Outro canta. Você chega, ele é um cantor lá numa igreja e faz um cântico tão bonito que a gente, ao ouvir, a gente se sente melhor. Cada um faz o bem que pode. Tá certo? O outro cuida da parte administrativa da casa. O outro cuida da contabilidade. Porque se não tiver essa contabilidade, como a casa vai funcionar? Então, cada um faz o bem como pode. Entendeu? Jesus deu esse exemplo. E é praticando bem que a gente entra no reino dos céus. Então, não é pela quantidade da reencarnação. Não é pelo muito reencarnar. Mas conforme você vai praticando bem, você vai se verticalizando, você vai ficando humano. Quanto mais é que você vai ficando humano e menos animal, tá certo? É que você vai crescendo e evoluindo. É mais evoluído quem é mais humano que o outro. Tá certo? E como você passa a ser mais humano que o outro? Praticando bem. Evidentemente, se você não conseguiu numa existência chegar a essa plenitude da humanidade, aí então você perdeu? Perdeu tempo? Vai para o inferno ou vai para lá para onde que for? Não, muito pelo contrário. Você tem uma outra oportunidade, você nasce de novo. Há um outro planejamento, há uma outra encarnação que você aparece no palco da vida para mais uma vez exercitar, colocar em prática a sua potencialidade. Né? Onde que você vai representar aqui neste pó perante a sua própria consciência, perante Deus, perante os espíritos superiores, perante os espíritos inferiores, perante a própria humanidade, você vai ser um exemplo daquele, do seu comportamento. E conforme você vai vivenciando, você vai subindo. Quantas oportunidades, quantas coisas necessárias. E se eu perder aquela reencarnação, se eu praticar o mal? A vida te dá mais uma outra oportunidade. Evidentemente, você vem costurando com pagamentos kármicos todo aquele abuso que você fez da oportunidade que a vida te deu para você ir subindo esses degraus evolutivos. Não é isso? Quem escorrega e cai, sente as próprias dores do seu escorregão e da sua queda. Gradativamente, você vai se recosturando, vai se transformando e vai chegando, então, à condição de céu, desse céu definitivo. Olha, é isso que Jesus diz. E, então, dá um exemplo. Eu também vou, por exemplo, fazer um bem para a humanidade. Eu tenho uma missão a cumprir. E eu vou me erguer diante do homem. Como Moisés ergueu a serpente, eu também serei erguido, serei levantado ou serei crucificado, né, aqui entre os homens. Não que ele estivesse fazendo uma homologia à crucificação, mas o seu objetivo era falar das verdades espirituais, falar da mensagem da lei divina, tá certo? E se fosse necessário, ele iria até dar testemunho disso. A própria palavra testemunho quer dizer martírio. Quer dizer, me martirizarei até, se for necessário, indo na cruz. E aí ele vai à cruz para nos deixar a luz, a compreensão do Evangelho. E de lá ele pede perdão para todos. Então a mensagem é essa. E ele diz, então, que quem chega a essa situação, isso foi importante, é uma ideia de praticar bem. E toda vez que você pratica o bem, você está se humanizando. E é nesta condição de se humanizar, de levantar o filho do homem que está adormecido, como nós lemos na mensagem do Emmanuel. Acabamos de ler aí de introdução. Despertar isso que está adormecido, que está latente potencial, que está inconsciente. Despertar esta humanidade, esta bondade espiritual. Essa condição de filho divino que está em nós, que nós esquecemos. Fazer esse despertar. Ao realizar isso, nós não vamos mais perecer. Então, todo aquele que se percebe um ser humano, plenamente humano, um praticador, um realizador do bem, ele passa a ter vida em plenitude, vida em abundância, e ele não perece. Só que isso aqui precisa ser estudado com vagar e com cuidado, porque a gente não conhece a exceção de Jesus, nenhum que não tenha perecido. Então, o que significa isso? E aí é necessário tirar o espinho da letra e aprofundar conceitos. Isso não quer dizer que a explicação cuidada, ali no caso de Moisés e no caso de Jesus, não seja verdadeira. Simplesmente para aprofundar esta ideia do não perecer, que é o objetivo maior, porque quando você entra no reino dos céus, é a condição de ser 100% humano, e você entra no reino dos céus, você não perece mais. Diz o livro dos Espíritos, que nós já vimos, nas perguntas 112 e 113, que agora, esse daqui, o ser que entra no reino dos céus, que é plenamente humano, ele é um espírito puro. E o espírito puro não precisa mais reencarnar. Reencarna, quer dizer, não perece mais a passar pelas situações de vida e morte. Ele não fica mais nessa situação. Mas, no entanto, existem seres que estão aqui na Terra e que se encontram com Cristo, têm são seguidores da mensagem do Cristo, por exemplo, um dos apóstolos, que pereceram. E aí, então, nós temos que dar uma nova interpretação para essa palavra perecer e o que, que isso significa. Tá bem? Então, vamos parar aqui este ensino e vamos mergulhar nessa ideia do Filho de Deus que está dentro de nós. Vamos voltar lá para o prólogo de João, que nós já estudamos, e que diz que no princípio era o Verbo, e que Jesus é a manifestação plena deste Verbo. Quer dizer, ele é o Verbo, é o Filho do Homem, 100% homem, e que é este Verbo que se manifesta aqui entre nós. Agora, vamos para a gente. Jesus veio, nós vimos lá no prólogo, despertar esse Filho do Homem dentro de nós, para que a gente, como ele, também fica unigênito ou monogênito, possa ter uma única informação genética de estarmos 100% voltado para Deus. Esse é o humano. 100% voltado para Deus no sentido do bem, do que é belo, do que é bom. 100%. E que nós temos essa condição, e que essa condição foi esquecida. Com a queda, com a saída do reino de Deus, caímos na consciência. Agora, aquilo que nós somos, que é Espírito, e Jesus diz para a Samaritana, Deus é Espírito, e está no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho de João, mas também, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, está dito que Deus é luz. Então, nós temos, se Deus é Espírito, também nós temos a definição Deus é luz. Se Deus é Espírito e Deus é luz, Espírito é luz. Isso quer dizer, então, que luz aí não é essa luz nossa aqui de acender, de iluminar. É de luz no sentido de consciência, de compreensão. o sujeito ele é de espírito, como a gente fala, né? O sujeito é de espírito. É, ele é um sujeito que tem consciência e tem compreensão das coisas. Tá certo? Então, a saída do reino de Deus nos deu a doença da inconsciência. A entrada no reino de Deus nos dá a saúde da consciência, da compreensão, da conscientização. A saída nos dá a doença ou a enfermidade da ignorância, da avidia, da não visualização, da não compreensão. Com esta queda, houve essa doença da inconsciência. E o ser mais bruto gerou aqui, ó, o mineral. Que na nossa concepção, evidentemente, segundo Pietro Baldi na Grande Síntese, há algo inferior, mas foge à nossa compreensão. Na nossa compreensão, aquilo que é mais duro, né? Aquilo que é mais atrasado, aquilo que não, a gente não vê reagir e para nós não tem vida, apesar de estar em ter vida, né? Mas para nós age como tem vida, é a pedra, é o mineral. É o que se tem de mais inferior, de mais inconsciente. Tá certo? Então, quando você pega uma pedra, por exemplo, uma pedra que foi desenhada pelo Rogério, está bonitinha demais. Então, essa pedra aqui nós temos, eu botei ali um pontinho para significar um eixo dela, para dar uma ideia de direção, de norte, sul, leste, oeste, mas ela não tem referência, ela não tem centro, ela não tem essa referência. Você até pode estabelecer, mas fora dela, ela mesmo não reage para isso. Diferente já no caso da planta. Interessante que na planta nós temos uma coisa interessante, já há um eixo. E esse eixo nós temos que a boca, aqui para baixo, e o cérebro está lá para cima. E o eixo, então, é assim, invertido. Porque a boca está nas raízes, aonde que ela come, né? Onde ela põe os sais minerais e a água. E a boca está lá em cima nas flores, onde que ela se multiplica lá nos pólenes, etc. Tá certo? Agora, repare que se eu invento no caso do animal, aí o animal, macho do animal, aqui no caso do animal, também é o Rogério que deixa, aqui no caso desse animal, olha que coisa interessante, a boca e o sexo estão na mesma vertical, horizontal, só na horizontal. Repare que houve uma mudança aqui, olha, repare bem, de 90 graus. Como se esse eixo tivesse virado 90 graus. Vira aqui o eixo, 90 graus na geometria. Agora nós podemos desenhar um homem. Aqui também. Então nesse homem nós vamos ter o sexo embaixo, a boca em cima, e o eixo invertido. Agora também aqui, ó, 90 graus com relação ao animal, 180 graus com relação à planta. Então repare, aí, que vai havendo um eixo que vai mudando o posicionamento do ser frente aos instintos básicos. Quais são os instintos básicos definidos por Darwin? Gula e sexo. A gula para a sobrevivência individual, o sexo para a sobrevivência da espécie. Mas são esses dois instintos básicos. Gula, a comida, para a sobrevivência individual, e sexo para a sobrevivência da espécie, a multiplicação da espécie. Esses dois instintos básicos, eles vão mudando intensamente. No início, nós vemos o contrário, não é? A boca para baixo e o sexo para cima. No animal, há uma igualdade. Sexo e gula estão no mesmo pé de igualdade. A luta é ferrenha. No caso do homem, já é o contrário. A boca está para cima e o sexo está para baixo. E como se estivesse dizendo que também acima do homem que ele recebe um patrimônio diferente dos outros, ele recebe um patrimônio da razão. Nós tínhamos colocado aqui razão acima do animal, nesse nosso processo de subida, de descida e de subida, não é isso? Então, quando ele adquire a razão, repare bem, a razão significa que ele tem sexo. Mas a razão está acima do sexo para ele não agir como um animal. Apesar de ele ser um animal e querer muito sexo, por exemplo, tá certo? Ele tem a razão e já faz um certo controle. Tá certo? Então ele tem momentos para fazer sexo, ele tem hora para fazer sexo, etc, etc. Tá certo? Só falando. Já no carnaval não tem isso. Ele perde a razão em qualquer hora, é hora, é qualquer dia. Então significa o seguinte, olha só, quanto menos você tem razão e não há o controle da razão, tá certo? Você vai se comportar igual um animal. Igual um animal. E como um animal sai fazendo sexo aí no cio, o homem, mesmo não tendo cio, ele vai ter esse comportamento. O que no caso dele é mais grave, porque ele não tem o impulso do cio. Ele tem o desejo sexual que ele controla com a razão. O que significa que no caso do homem, ele tem um patrimônio maior do que a gula. Ele tem um patrimônio maior do que um instinto, do que o sexo. Ele tem o patrimônio da razão. E a razão é que o coordena. Inclusive, quando ele está com fome, ele, como homem, ele não tem o direito de matar. Se a razão dele for bem centrada. Evidentemente, quanto mais ele é atrasado, ele usa esse direito de matar porque estava com fome. E aí ele age bem como um animal, igual como um animal, mata porque está com fome. O homem, ele inclusive, tem o dever de ser macho usando a sua razão para se sacrificar. Evidentemente, ele tem que ter a razão. Ele tem que ter o nível maior para poder se comportar assim. É o que nós vamos ver. Olha. Mas nós vamos ver, então, que existe um eixo da criação. Um eixo. A Bíblia fala em polo sobre o qual algo gira. É a palavra, em hebraico, selá. E, na Bíblia, no Gênesis de Moisés, é traduzido por costela. E o complemento de Adão, do eu, do centro de consciência, saiu da sua costela. A palavra no original, ela pode ser traduzida por essa, sei lá. Ela é que nem a palavra chata. A palavra chata pode ser chato. Quando você escuta aqui eu falando assim, esse livro é chato. E a pessoa entra e não sabe, ela sai de pensar que eu estou dizendo que esse livro é ruim, desagradável. Mas eu vou estar dizendo só que é chato, de tamanho, de finura, né? Entendeu? Então, a palavra, ela pode ter muito significado. Tá certo? Eu posso estar falando até chato como doença venérea, no sentido popular. Então, o que que é? Então, você tem que definir. A palavra, sei lá, no original, no hebraico, ela tem três significados. Ela pode ser costela, ela pode ser polo, ela pode ser eixo. Mas, de repente, você vai traduzir, tradutor, traditório. Se o tradutor não tiver o conhecimento, ele mata a tradução. O que que Adão cria? Olha bem como é o caso de um ser saindo do nível animal e chegando numa nova situação. O Senhor trouxe todos os animais para ele, que ele dá nome. Para todos ele deu nome. Para todos, nome quer dizer manifestação. Manifestação externa da essência interna. Nós já falamos disso. Então, todos os animais que eram, ele deu nome para todos eles. Quer dizer, eu já tinha manifestado todos eles. Já venci a etapa animal. Já passei por todas essas fases. E agora, no nível que eu me encontro, nenhum é complemento para mim. Um complemento, 100% complemento desse novo nível. Eu preciso de um corpo, de algo que me complemente, 100% para o meu novo estágio. Num novo nível, de, agora, de consciência em que eu me encontro. E o o Senhor então tirou da sua costela a Eva. Olha bem, não tirou da sua costela. Sobre o eixo em torno do qual algo gira, ele mudando o posicionamento do ser, colocando o cérebro lá em cima, fez para ele algo que o complementa 100%, e fez para ele então um corpo, uma Eva. A palavra Eva é Eva, nada mais é do que esse corpo, esse complemento. Não tem nada a ver em fazer uma mulher, porque o ser em si mesmo já era macho e fêmea. Lá no Gênesis, no capítulo, nós estamos aqui no capítulo 2, lá no capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículos 26 e 27, quando ele fez o Adão, o centro de consciência, ele fez em si mesmo macho e fêmea, com as potencialidades masculinas e femininas. O que precisava era ter um corpo, um complemento que fosse compatível, dos animais que não serviam. E tinha que ser um corpo novo, compatível. É isso. Bom, não vou me aprofundar nesse assunto, senão nós vamos fugir muito do nosso tempo. Daqui a pouco, em outras palestras, a gente vai aprofundando, senão eu não entro no assunto lá do Nicodemos. Olha, então o que nós estamos vendo é que esse eixo é fundamental. Então vamos para a Índia milenar. A Índia milenar, lá com os seus sistemas de yoga, e para buscar o ensinamento para essas coisas. Já que não existe, e essa é a missão da Índia, não existe sistema mais amplo para falar desses problemas de reencarnação e libertação e mostrar em detalhes como as coisas foram feitas do que na Índia. E aí Jesus, por que não é esse sistema? Ele já estava pronto. Ele vai acima. Há uma evolução também das religiões. O brahmanismo fez um trabalho, o budismo outro, o cristianismo vai para uma outra etapa. Sem desmerecer nenhum deles, são degraus sucessivos de compreensão da humanidade. Tá certo? Jesus não precisava descer em detalhes porque o sistema já estava pronto. E aí nos vários sistemas de yoga, nós temos a Hatha Yoga, nós temos a Nani Yoga, nós temos a Bhakti Yoga, etc. Só para explicar um pouquinho melhor, a Raja Yoga é a da mente, a Hatha Yoga é do corpo, a Bhakti Yoga é da devoção, a Jnana Yoga é a do conhecimento, a da gnose. Né? É, nós temos um sistema muito interessante, que é a Laya Yoga. Essa, como o próprio nome diz, Laya Yoga, quer dizer latência. Ela vai despertar esse potencial latente que já está no homem. E nesta yoga, que fala perfeitamente sobre esse processo do despertar desse material latente que está em nós, porque com a nossa queda ficou na inconsciência esse potencial do verbo. O verbo, o logos, ficou latente em nós. Vamos colocar aqui a condição de filho de Deus, ficou latente. Aquilo que é unigênito, essa unidade divina, ficou latente. Mais ainda, a condição, então, de filho do homem, essa humanidade, ficou latente. Agora tem que despertar. Mas o homem caiu aqui nessa situação. Mineral, vegetal, animal. E nós vimos aqui como esse eixo, como a coluna vertebral é importante. Quando nós estudamos na escola, estou com pressa não, estou. Então a gente vai, né, desenvolvendo o tempo. Devagar. Quando a gente estudou na escola essa coisa da evolução, nós vimos que no caso do homem, como foi um salto que ele deu, quando ele deixou de usar as mãos como meio para ele se locomover, para ele andar, né? E ele passou a ser um bípede e ele ficou ereto. O homo ereto, né? Passa gradativamente a ser o homem racional. Então, repare que esse posicionamento da coluna vertebral como é importante. E na Lai Yoga, eles falam de um eixo. Eu anotei o nome aqui em detalhes para a gente sentar, o chamado eixo central da criação O eixo central desta criação, que vai mudando através do tempo, eles chamam de Niruddha, ou caminho de Meru. O que é Meru? Meru é um monte, é um monte Meru, que na Índia significa não um local geográfico, mas como nós temos lá nos gregos o Monte Olimpo como sendo o Monte dos Deuses, né? Esse Monte Meru nada mais é do que o Monte dos Deuses da Índia, o Monte Sagrado, que para ele se encontrava precisamente no umbigo da Terra, no centro da Terra, e que para ele ficava na Índia, né? Com o cristianismo sendo a Terra em Roma. Isso é tudo dependendo da sua religião, tu puxa mais para lá, para cá. Mas a ideia é que ele não é um local geográfico e que é um centro de criação. E que nesse centro de criação ele é um eixo. E esse eixo vai girando. E conforme que ele vai girando, as coisas vão ficando, vão sendo criadas. Quando ele girava só em si mesmo, na inconsciência, nós temos um mineral. Quando ele virou um eixo de cabeça para baixo, nós temos o vegetal. Quando ele girou na horizontalidade, nós temos o animal. Quando ele se verticalizou mais uma vez, nós temos agora em posição ao contrário, em outro sentido, né, para cima, nós temos o reino da ação. Assim, conforme por isso, ele é o eixo da criação. E eles então colocam, então, que a coluna vertebral se chama Niruddha, é o eixo desta criação. É o eixo, o mesmo eixo que está lá no monte Meru, que mantém a Terra e criou a Terra. Eles fazem essa comparação dizendo que também em cada homem nós temos um eixo também, como a Terra tem um eixo Meru e faz a criação da Terra. Cada homem tem o seu eixo que faz a sua própria criação. E aí nós fomos evoluindo conforme esse nosso eixo foi mudando, do mineral, nós fomos evoluindo para o vegetal, para o animal e para o homem. Ele foi se verticalizando. Tá certo? Então esse é o eixo da coluna. Então vamos colocar ele aqui, ó. Vamos desenhar aqui um homem. Bom, aqui está o eixo dele, né? A perna dele, ó. Aqui está o eixo. Essa coluna vertebral, então, nela, nós temos que ver onde está a nossa potencialidade de vida, que é a base de tudo que o homem tinha quando ele era primitivo. Quando ele era primitivo, toda a sua força estava concentrada no chakra mais inferior, que é o Muladhara, que é o chakra genésico. O homem, vocês sabem, possui sete chakras. Mas, então, o mais inferior, nós temos o Muladhara. O homem era tão primitivo que ele não se preocupava com o seu deslocamento para se alimentar. Aliás, hoje você, né, eu veio me perguntar sobre isso. Rustem fala que com a nossa queda espiritual na fase humana, nós ficamos à semelhança do escritório com carnudo. Ele não está dizendo que ninguém tem que tocar carnudo. Ele faz uma comparação, à semelhança. Tá certo? Como a gente pode dizer lá que aquele espírito que desceu sobre Jesus, a semelhança de uma pomba parou sobre ele. Não era nada de pomba. Como a gente pode dizer, um espírito voa igual helicóptero. Ele não é um helicóptero. Ele é devida. Então, o escritório com carnudo, simplesmente, é um pouco melo. E o cogumelo é carnudo, porque ele come da onde? Da madeira. Então imagina uma madeira, uma árvore que caiu, o cogumelo parece como um parasita, ele começa a viver às custas daquela madeira. A suga o alimento dela. Então ele vive às custas do outro. Ele mesmo não se locomove para conseguir o seu alimento. Ele apanha da natureza. E ele vai ficando carnudo, vai ficando alimentado às custas da natureza. Então, quando o ser ele é muito primitivo, ele não tem nem este impulso para se deslocar para a alimentação. O nível é tão baixo ainda que a alimentação que vem até ele, ele pode, se não vier. Tá certo? E ali, um instinto então básico, mais atrasado, de gula, etc., acaba se restringindo rapidamente. Ele morre por problema de alimentação, e então tem que fecundar muito rapidamente. Então, é para ter um instinto sexual que vai se perpetuando através da espécie, não é isso? Até ele gradativamente querer se deslocar e buscar alimento, e aí desenvolver com mais intensidade o uso também da alimentação, né, de buscar em outras fontes, em outros meios, a sua condição de se alimentar, né, a sua autoalimentação, e aí depois ele se desenvolve. Então, é aqui que está todo o seu centro de energia. Ele só vivia para isso. Ele tinha que se fecundar rapidamente para ele multiplicar. Bom, já que a sua vida era muito estável. Então, quem tivesse a possibilidade, a sorte, vamos botar a sorte entre aspas, de se multiplicar, era sinal de que a espécie se perpetuava. Então, todo o seu centro, podemos dizer, de consciência, ou quase que de inconsciência, estava enroscado ali embaixo no muladar. Por isso que a energia genética, ou a energia sexual, ela é a base da vida. Diz André Luiz que ela é a energia base de sustentação de tudo. E daí passa que não existe criação sem passar por essa energia. Por exemplo, não existe multiplicação na espécie se não for a energia sexual. E, evidentemente, essa energia sexual vai se refletir lá na parte da criação. Repare bem, Freud, quando vai estudar a inconsciência, ele vai colocar na fase anal, que é a segunda fase depois da oral, em que a criança bota tudo na boca, a primeira fase. Depois vem a segunda fase, que é a fase anal, em que ela começa a mexer nas suas fezes, brincar com as suas fezes, e que aí vai ter uma relação muito interessante com a mãe ou com aquele que cuida dela. Ela pode ser elogiada, aplaudida ou pode ser reprimida. Ah, que coisa feia, que você é fedorenta. E ela começa a achar que a primeira coisa que ela fez, que foi as fezes, a sua primeira criação, tá certo? Aquilo que saiu dela, se é fedorenta, significa que ela pode ser integrando também fedor. E que ela é fedor, acaba tendo um processo de desvalorização. Quando é o contrário. Né? Ah, chama a mamãe, que bonitinho que você fez, ah, que bom, então, e vai vendo um valor. Isso vai afetar, segundo Freud, em todas as falhas da doutrina de Freud. Freud foi um gênio. Nós temos que ver isso tudo como o primeiro a falar. E daí, evidentemente, nós temos que fazer os ajustes através do tempo, como se faz com todos os efeitos. Ele foi um ato gênio. Nós é que somos materialistas e colocamos como gênio do século XX, Einstein. Esse é o gênio. Quando falamos do gênio, agora é Einstein. Sem desmerecer Einstein, Einstein é considerado esse gênio que era a coisa da física. Ou a mesma coisa da matéria. Apesar de ele ter acabado com a matéria, botando ela como energia. Mas fica nessa coisa do palpável, da energia, né? da matéria. Freud é tão gênio quanto Einstein. Só que ele veio num outro terreno e foi de falar daquilo que é o impalpável, impalpável, que é do inconsciente, do mergulho na nossa psique. Caminhou muito pouco, mas e daí? Ah, sim, também. Nós temos tanto que caminhar, tá certo? Isso foi a contribuição do mundo. Então, é para que nessa fase, então mesmo a fase anal, né, que está ligada ainda ao muladar, à zona sexual, a pessoa, inclusive, tem que sentir prazer para defecar, senão passa a ser algo desagradável e ela se prende. E ao prender, gera tantas doenças, segundo Freud, que é a avareza, etc, etc. Olha que coisa interessante, psicológica. Então, a ciência já está chegando gradativamente a mostrar o que há milhares de anos na Índia já dizia, aqui nesta zona, no chakra, no muladara, ou no chakra genésico, que nós temos o processo da criatividade. Lá na frente, quando você vai gerar a criatividade no campo da arte, a criatividade no campo da arte, em todos os sentidos, né? E também a criatividade no campo do amor, da caridade, etc. você não pode ser um doente, um reprimido. Não está na repressão que você vai manifestar alegria. Né? Está no amar. Não é em negar o amor que você vai ser santo. O santo é aquele que tem plenitude do amor. Ele não precisa, como animal, para mostrar a plenitude do amor, sair fazendo sexo. Ele simplesmente espiritualiza o amor e faz com que o amor funcione em outra dimensão, fazendo que a mesma energia, a energia que se manifesta no sexo, vá brilhar lá no campo em forma de amor, de perdão. Então, quando o homem arrasta a mulher pelo cabelo, o homem primitivo, e levava para a caverna, nós temos um ato de energia, a mesma de quando alguém disse do alto da cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É a mesma linha de amor. Agora, a distância de um para o outro é a distância do filho do homem que entrou no reino dos céus. Entendeu? Mas está nada mais, nada menos do que espiritualizando a mesma energia. Aquela energia que está concentrada. E os orientais, de forma fantástica, nos falam que ela está nada mais, nada menos do que enroscada. E a gente tanto estudou Pietro Baldi para chegar em João, para poder entender o problema da energia espiralada, etc, etc. A gente tanto estudou na grande vida. Então essa energia está enroscada no chakra mais denso. E diz André Luiz que ela comanda a vida. E ela que vai se desfazendo através do carreiro evolutivo, e ao último chakra se desfazendo no carreiro evolutivo, quer dizer, até a integração como filho do homem nos céus, é o chakra genético. Ele é a base de comando de toda a vida, de toda a produção de vida. Então essa energia ela está enroscada. O que é que está enroscada ali? É o filho do homem. É esta humanidade, é esta nossa condição de unigênito, este locus, é o verbo, está enroscado em nós. É, verbo quer dizer energia, vibração. Esta vibração está enroscada. Em Cristo estava plenamente desenvolvida. Desenvolver. Tirou o envolvimento. Estava pleno nele. E nós está enroscado. E como que se faz esse processo? É através da reencarnação, nós vamos praticando o amor, a caridade. Essa energia vai te demonstrando. Evidentemente, você vai tendo métodos também para se demonstrá-lo. Através da yoga, por exemplo, através da meditação, da oração, da prática mediúnica, etc. O que, que vai acontecendo, então? Vamos colocar aqui, rapidamente, vamos fazer um passeio pelos chakras. Na coluna vertebral, há um canal na coluna vertebral que os orientais chamam de Schumann. Esse é o canal da coluna vertebral. É o canal espiritual dessa coluna. Porque a coluna que eles chamam de Merudanda é a coluna física. Entenderam não? E os chakras são órgãos, rodinhas, órgãos, mas o corpo etéreo e astral. O seu correspondente no plano espiritual. O correspondente da coluna vertebral, ou do Merudanda, a coluna vertebral, se chama Sushumna. Este canal, ele tem duas colunas, ou tem dois canais, um direito e outro esquerdo. O da direita, eles chamam de Pingala. O da esquerda, eles chamam de Ida. Como a da esquerda está perto do coração, então eles dizem que aqui nós temos ele na forma de luar, na forma de frio, que consola, na forma feminina. O da direita, nós temos na forma masculina, na forma de calor, na forma solar. Essa energia, ela vai se desenroscando, ela vai subindo. E eles chamam ela de Kundalini. A Kundalini nada mais é do que uma cobra ou uma serpente enroscada. Por isso que no símbolo da sabedoria, no símbolo da medicina, é uma cobra na coluna vertebral enroscada que vai fazendo assim, ó, vai se desenroscando e aqui ela mostra a sua cabeça, abrindo. Esse é o símbolo da sabedoria, né? É o símbolo da medicina, etc. Ora, o símbolo de Asclepio. Agora, o que nós temos nessa manifestação? Essa cobra, essa energia enroscada, ela precisa ir se desenroscando. E aí, inicialmente, ela vai encontrar o chakra esplênico perto do baço. Depois, ela vai encontrar o chakra do plexo solar, ou umbilical. Depois, o cardíaco. Depois, o laríngeo. Depois, aqui entre os olhos, o terceiro olho, ou o cerebral, e no alto da cabeça, o maior de todos, no alto, que é o coronário. Fica no alto da cabeça. Então, aqui nós temos os sete chakras. Conforme que a energia vai se desenroscando, ela vai subindo pelos chakras. Quando você vai trabalhando no campo do bem, e vai sempre alicerçando-se na caridade, todos os poderes que daí vão surgindo, poderes sexuais, poderes paranormais, poderes mediúnicos, os mais variados, o poder na fala, o poder intelectual, tudo que vai se desenvolvendo, se você tiver a contraparte da virtude, por isso que a mensagem sempre é da virtude, é do amor, você vai estar alicerçado para passar por qualquer problema. Se você não estiver, por exemplo, e você vai manifestar um imenso poder intelectual, se você não tiver moral, você vai usar o seu intelecto para fazer bomba atômica. Em vez de fazer farmácia, você faz arsenal. Entendeu? Se você tiver um imenso poder de sensualidade e não tiver moral, você vai ser um... Como é que é o nome daquele russo lá, hein? Que usava todo o seu poder... Oi? Rasputin. Vai usar todo o seu poder sensual para dominar as pessoas. Ou então, aqui no Ocidente, nós temos o símbolo do... Quem é aquele outro que era o namorador, conquistava todas as mulheres? Então, o Juan, né? O Casablanca, né? Que é o outro também. Então, acho que é o outro, né? Casablanca. Eu sou uma pessoa mais voltada para a ação, fica difícil eu dar esse. Mas então, por exemplo, o que é isso? O sujeito, ele tem, numa determinada potencialidade, um imenso poder, numa determinada situação, né? Ou na inteligência, ou às vezes na oratória, com jeito, com capacidade de falar, de convencer os outros, faz um discurso, todo mundo vota no cara, do sujeito ele ficaria. Tem uma capacidade na laringe, tem outro tem capacidade no coração, faz versos maravilhosos. E aí conquista as pessoas com as palavras, não é isso? Com seus escritos, tem outros que conquistam, cada um de uma forma. Então, a virtude evangélica, olha bem, por isso que eu estou indo fazendo a postura pela reencarnação com a virtude evangélica, é que ela vai colocando o equilíbrio. Por quê? Porque é ela que vai desenvolvendo a nossa capacidade de aproveitar bem as reencarnações. Ora, o certo, então, e isso é importante, que nós temos que despertar esse filho do homem que está latente. É necessário que ele suba. Só desceu e se enroscou, só desceu aquele que subiu. Então, ele agora desceu e ele tem que subir pela evolução. Por isso que tem gente que está na evolução, ela só, tem gente que só está no nível de sexo. Só quer saber de sexo. Só quer ficar na internet, tem todo mundo, é pelado. Só quer saber de sexo. 100% de sexo. Tem outro que só quer saber, só está lá na parte do chakra umbilical, do plexo solar, só quer saber de comer, comida, é um guloso. Tem outro que só quer saber de amar. E assim vai. Tem outro que é o poder, ele só quer saber de poder, de dominar os outros, dominar no campo da política, etc, etc. Então, esta força tem que ser desenroscada. Em cada nível que ela se encontra, mostra quem nós somos, aonde que está se desenvolvendo, que parte. Entenderam? Agora, significa então que eu tenho que ter a contrapartida da moral para fazer esse soerguimento dessa serpente que estava enroscada. Olha como Jesus então vai falar, e agora nós vamos entender melhor. Como Moisés ergueu a serpente do deserto, é necessário que o Filho do Homem se erga. O Filho do Homem está latente em nós. Olha aqui que nós botamos. O Filho do Homem está latente. Ele está falando dele, Jesus, em particular. Ele já é o Filho do Homem que se ergueu. Pronto. Ele está falando da gente. Ele deu um exemplo. Como Moisés ergueu a serpente no deserto, Moisés fez essa subida da Kundalini no deserto, nós precisamos fazer também. Agora, ele fez em que sentido? No caso, houve processo de cura, não foi? Ora, então ele fez esse despertar dessa energia e usou ela em recursos o quê? Mediúnicos, que na Índia eles chamam dos siddhis. Os siddhis nada mais são do que paranormais, médios, que têm poderes mediúnicos. E é um perigo você ter poder mediúnico. Por que é um perigo? Porque se você não está alicerçado na moral, como Moisés, em que usar esse poder para beneficiar doentes, você pode querer usar esse poder para o seu benefício, para o seu interesse, para dominar pessoas, para fazer fenômeno, um mago negro, tá certo? Em que quer para o seu interesse. Repare que quem tinha um poder como esse era Moisés. Quando o faraó do Egito se encontrou com Moisés, todos gostaram desse poder da cobra erguida ou da serpente levantada. Todos mostraram o poder mediúnico. Só que um que usa esse poder para escravizar o judeu, para dominar, para espoliar, usar recursos mediúnicos para dominar os outros. São verdadeiros vampiros astrais. E tem outro que quer usar a mediunidade no campo do bem para multiplicar e amor. E ainda tem um terceiro caso daquele sujeito que desperta tal energia e é um fraco de vontade. E ele não sabe. Se ele cai na mão de um mentor, e aí ele é levado pelo mentor e é conduzido no campo do bem. Se ele começa a alicerçar no evangelho, na prática do amor, ótimo. Ele vai fazer esse desenvolvimento mediúnico, vai com muita dificuldade, e não é a menor dúvida, né? Ele vai fazer esse seu exercício, esse desenvolvimento bem alicerçado. Por isso, venha para o centro espírita, se orienta, busque orientação, busque instrução, busque estudo, pratique a caridade, etc. Porque você vai atrair pontos positivos no seu benefício. Se você não faz e é médico, não tem nenhuma orientação e está na rua, você cai no mundo da obsessão. Por isso que a maior parte dos loucos, dos virutinhas e que eles chegam a ser no centro espírita também, são o quê? Tomados, que ele é uma porta aberta, ele é invadido pelas obsessões, ele é invadido pelos espíritos que o dominam e que usam deste poder, desta energia, para fazer dele o quê? Um instrumento, um joguete. Igual quando você tem um instrumento do seu CD e você pode botar um bar, Beethoven, mas pode botar também uma música do ouvido. Tá vendo? Tem um cara lá no meu prédio que ele bota a música toca assim. Eu falei, meu Deus, não é nem o rock, ela só faz isso. E aí quando ela canta mais ele, ela grita, mais ele fica feliz, mais ele grita e fica fazendo o. Aí eu falei, meu Deus, eu canto maravilhosa. Então você pode, nesse instrumento, naquele instrumento, naquele aparelho, você pode botar um Beethoven, um Mozart, tá certo? Pode botar um Chico Buarque, um Dom Jobim, ou você pode botar alguma coisa para onde? Então, o seu instrumento mediúnico, quem que está te convidando? Quem que está te utilizando? você disponibilizou forças. E se você é fraco no campo da vontade, agora você vai ter uma porta aberta a ser dominada. O que é que acontece? Que quando essa energia está enroscada aqui embaixo, o que vai dominar são os impulsos sexuais. Quando ela fica aqui no baço, no chakra esplêndido, o que vai dominar são os sonhos. O sujeito começa a sonhar muito. Ele começa a lembrar das suas viagens astrais, a contar os seus sonhos, fica muito preocupado em querer saber a interpretação de sonhos, a buscar uma porção de pessoas, de mestres, não sei o que lá, que vão tentar explicar os seus sonhos, etc. Porque ele está despertando nessa fase. Quando ele está, isso não, quando não tem orientação, evidentemente, né? Na fase do plexo solar, ele vai desenvolver um contato, ele é uma boca que come. Assim também ele é um contato aberto com as forças astrais, positivas e negativas. No plexo cardíaco, ele já vai desenvolver a fase intuitiva. Mais interessante, quando ele desenvolve essa fase intuitiva, ele capta do outro, e pela intuição nós ficamos unidos a todos, ele vai captar do outro a tristeza e a alegria. Ora ele está muito alegre, ora ele está muito triste, porque ele capta isso do outro. E ele, se não souber se controlar, ele fica ou triste ou alegre, sem ter o controle. Na fase do chakra laríngeo, ele pode ser dominado pelas suas palavras, nas suas palavras. Desenvolve os poderes mediúnicos da psicofonia e também da audiência. Ele escuta e fala. E agora a gente não sabe se o que está falando é ele ou outro por ele. São aquelas palavras impróprias que quase sempre você fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? E aí a mediunidade explica. Usaram você. E é coisas para você ouvir. Você pode ouvir coisas boas, mas também pode ficar aquilo no teu ouvido. Se mata, se mata, se mata. O que você vai ouvir? Quando desperta no chakra frontal, entra a sobrancelha, que é chamado o olho do corpo, raiz de Jesus, aqui é a lâmpada do corpo, quando ele está iluminado, ilumina todo o corpo. Aqui nesta lâmpada, no terceiro olho, ou no chakra frontal, vai despertar, não só no plano físico a visão, mas no plano psíquico as visões espirituais. É desagradável, porque você vê coisas boas e vê coisas ruins. Vendo coisas ruins, começa a ver coisas ruins nas pessoas. Às vezes, uma pessoa que você quer bem, você começa a desconfiar do seu chefe, da sua amiga, dos seus colegas, dos seus parentes, etc. E você começa a ver coisas que você não entende, coisas que você se assusta, e aí até coisas que vão acontecer com as pessoas, a aura das pessoas, etc. E no chakra coronário é quando há o despertar da consciência. É aqui, então, que esta energia se desenrosca toda, se desenrola, e ela sai pelo chakra maior, pelo chakra coronário, e você, por isso que nas grandes estátuas de santos da Índia, a gente vê aquela cabeça como se fosse uma cebola, e nos santos a gente vê a auréola na cabeça dos santos, nada mais é do que esse chakra iluminado. Agora, quando você está com esse chakra iluminado, significa, então, que você não perde mais a consciência da vida. Você passa a ter vida em plenitude, vida em abundância. Prestem atenção. Vida em plenitude, vida em abundância. Você não perde mais a condição da consciência. Encarnado ou desencarnado. No processo da morte, você permanece sempre consciente. Voltemos aqui para o texto. Só aquele que desceu é aquele que sobe. O que sobe se transforma no filho do homem. E não perece mais. Eu dei essa caminhada toda só para falar sobre o não perecer. O não perecer é isso. Não quer dizer que o sujeito não morre. Pedro morreu, João morreu, tudo no sentido físico. Tá? Mas eles não pereceram, não perdem a consciência. Por isso que santos como Estevão, por exemplo, ao ser apedrejado, ele sorria. E Paulo diz, por que você está sorrindo, covarde? Você não está vendo que você está sendo apedrejado? E ele dizia, estava vendo Cristo. Então não perde a consciência espiritual. Entendeu? Não perece. Passa o fenômeno da vida, da morte, ou reencarna, ele mantém essa consciência. Então são poucos os seres, inclusive, que encaram que na infância já não se comportam como aquelas criancinhas, ah, vai com a Zuzana, aquela marreta que tem aí. E a maior parte da humanidade, e que diz o livro dos Espíritos na pergunta 183, que a infância nossa é obtusa e que no original francês está estúpida. O Guilherme Ribeiro traduziu por obtusa, mas no final é estúpida. Essa condição. Já que nós encontramos seres que já passam na infância, então chamados meninos prodígios. Não é isso? Ele com 2 anos vai lá, ou com o Bernard Rosas, com 5 anos já fala alguma ópera. Então, nós vemos que essa energia, ela vai se desenvolvendo. E o que você precisa ter é, primeiro, não cair em nenhuma desses grupos que existem por aí de desenvolvimento específico. Saber que nessa área tem muito picareta, como em todo templo tem picareta. Lembra? Jesus foi no templo e encontrou picaretagem. Você vai num sistema desse de yoga, você está diante de um mestre ou de alguém que quer fazer o seu negócio. E você vai desenvolver determinados potenciais que vão mexer com energias sexuais, energia da inteligência, energias paranormais. Vai suportar? Então veja bem, ore para estar na mão de alguém que tenha condição. Que você frequente uma casa, que te dê boas instruções, que te dê uma boa orientação no campo do evangelho, doutrinário. Ou na mão de orientadores mediúnicos e orientadores também de yoga, que tem uma boa orientação, porque também tem muito orientador mediúnico que a gente vê por aí, aos montes no movimento espírita, quando você vê um sujeito, ele olha para o cara, você é médico, você está desenvolvendo. Essa malandragem está em todo o espiritismo, sabe? Em tudo que é ser, não tem essa modernagem, só uma paterna astral, só um desrespeito da pessoa. O sujeito ainda não sabe nada, porque ele falou assim, olha, porque eu sei que você é uma pessoa que precisa de evangelho, então, porque eu sei que você precisa ler o livro dos Espíritos, o livro dos médicos. Você tem que tomar pasta, água fluidificada, conhecer as coisas. Então, você é médico, você precisa desenvolver. Como? O cara não sabe nem o que é médico, quem quer desenvolver, não acredito. Ou então vai desenvolver na maca. Puxar potencial na maca, como a gente vê tantas vezes pessoas em movimentos de umbanda, pessoas em que vão ver uma manifestação, por exemplo, na praia, ou num terreno, está numa floresta, numa cachoeira e tal, chega lá, alguém chama aquela pessoa, bota-lhe a mão na testa, ou sopra no seu ouvido, dá-lhe uma energia, um magnetismo. No sopro nós temos uma das maiores concentrações de ectoplasma, de magnetismo. Você sopra sobre o sujeito, bota-lhe a mão na testa, no chakra frontal, puxa a energia dela para ela se manifestar, antes da hora. Ela vai voltar, vai passar mal, vai sentir dor de cabeça, depois não vai saber nada, não vai lembrar o que eu falei, o que eu fiz. Eu sou um médico, então não sei o que eu faço. E na mão de quem você não conhece. Você não sabe o que faz, na mão de quem você não conhece. Pelo menos tem um médico lá ver o que faz na mão de pessoas. Você tomou um vinho e ficou tonto, que bom, você precisa passar em casa, perto da esposa, perto do espírito, perto de alguém que te ama. Porque se for na rua, você não vai ter endereço para você vai. Então você vai entregar a sua vida na mão de uma pessoa que você não sabe quem é. O que ela vai fazer com todos os poderes que você tem? Então tudo isso depende de instrução, de orientação, de cuidado. Se ninguém está falando que não é para custar nada, eu quero dar medo de você. A realidade da vida é essa. Então nós temos que estudar, que ler, que meditar, orar. E as coisas vão chegando gradativamente. A gente vai desenvolvendo. Gradativamente, pode querer se desenvolver, seu menino, pode. Tem gente que não, já nasce com esse potencial. Ele precisa ser canalizado. Ou você canaliza, ou você vai sofrer. Então canaliza. Mas lembre que a melhor e ainda melhor instrução sempre passa pela leitura do Evangelho, a meditação e a praticação da caridade. Essa está aí na boa vontade de fazer o bem, de praticar a caridade, etc. Então Jesus fez aqui uma comparação. Eu não vou continuar isso na outra palestra. Eu não vou fechar o tempo. Ele só fez uma comparação. Veja bem. Como se dá isso? Perguntou Jesus. Jesus falou assim, olha, como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem também precisa ser erguido. E eu dei essa comparação aqui da cruz, mas que não precisava ser feito também. Apenas Jesus estava assinando, assinalando que ele não só ergueu na sua mirudanda, na sua coluna vertebral, esta energia, em que ele fez com que esse potencial energético subisse, ele usou o seu potencial mediúnico para fazer o bem para as pessoas aqui na vida, tá certo? E ele soube muito bem canalizar esse potencial como um dos maiores profetas que Deus deu à Terra, tá certo? Mas também nós precisamos fazer esse desenvolvimento. Desenvolvermos esse nosso potencial, erguer essa serpente também que está enroscada aqui no deserto, enquanto encarnado, no deserto da vida, enquanto encarnado, precisamos erguer ela. E precisamos, ao mesmo tempo, estar alicerçados na prática do bem. Erguer o castigo. Tem tanta gente que quer ser médico. Ah, eu quero ser médico, eu quero ver se o hospital vai ter lá mesmo. Você quer ser médico para quê? Para aparecer, para escrever um livro, para botar o seu nome no livro, ficar aquelas mensagens tudo repetidas. O amor é uma flor, foi o amor, foi o bem, Jesus, Jesus é amor. E aí termina aquilo, você não sabe para quê que veio. Então, veja aqui. Vai ser um burrinho de carga. Mas você logo é posição de destaque. E você não aceita receber um livro e assina lá. Sim. Você não quer. Você quer que bote um nome lá, um anjo, um santo. Né? Então, se o cara do seu lado recebe lá um nome importante, você fica danado, porque o seu cara é um anjo. Aí o sujeito vai, ele inventa alguma coisa que ele também tem lá um nome qualquer. E o outro botou lá na frente, doutor, não sei quem. Doutor Miguel Corpo, aí você também vai botar doutor Pedrinés. Aí você vai ler a gente, doutor Pedrinés, já começa assim. Nós, irmãos, nós vai fazer o quê? Vai que você nem escrever. E ele quer tirar onda de Pedrinés. Então não adianta. Mediunidade não é para você ir lá aparecer. Mediunidade, você vai desenvolver esse poder. Mas o objetivo é dar serviço. Às vezes tudo começa. Você, em vez de querer receber grandes mensagens, começa você dando passe, visitando doentes, indo no hospital, sendo humilde, enfrentando os protestantes no hospital que te tratam mal e você abaixa a cabeça. E continua lá arrumando um espaço para dar trabalho, para fazer o seu passe. E se eles já foram lá e oraram para aquele doente, já chega. Oração de protestante é tão boa quanto a do espírita. Vai procurar um outro doente. Não tenta desafiá-lo, não. E vai lá para te ali naquela humildade, desperta o balde, que está o maior foco de desenvolvimento mediúnico que existe. Onde nas pessoas que sentem dor e que estão humildes porque estão sentindo dor, a espiritualidade quer atuar através de você. Então vai praticar o bem, vai ler, vai estudar, etc. E gradativamente a sua mensagem, a sua mediunidade vai se desenvolvendo. Você vai desenvolver muito bem, mas ela sempre desenvolve. Ela pode buscar aqui com este Ida Pingala outros caminhos em que ela vai desenvolver, às vezes, de outra forma. No campo da oratória, no campo da comunicação, no campo do sorriso. Tem pessoas que só vêm na casa espírita e sorriem. Né? Oh, bom dia, como vai? Abraça todo mundo, é alegre, todo mundo pronto. Ela faz um trabalho maravilhoso no campo do bem. E quando às vezes a gente pensa na instituição, a gente lembra daquela cara. E falta para nós, quando ela não está, aquele bom dia, aquele sorriso dela, aquele boa tarde, aquele boa noite. Então, é saber nos posicionar. Na próxima palestra, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, essa coisa do perecer. E vou mostrar aqui como funciona esta coisa do Ida e Pingala, do solar e do lunar, do masculino e do feminino, e como é que essa costura vai sendo feita alternadamente, da melhor forma possível, para se erguer essa serpente no deserto. E aí, erguida, devidamente erguida, quando você plenamente manifesta sua humanidade, você não perece mais, porque mantém plenamente a sua consciência, a sua vida. Isto que é a tal vida que Jesus disse. A vida em plenitude, a vida em abundância, a vida em si mesmo, a vida imanente, uma vida que não depende de nada. Você pode morrer, passar fome, passar frio, e você está sempre vivo, sempre consciente desta vida e não perde mais ela. Essa que é a vida imanente, a vida em si mesmo, que se traduz aí por vida eterna. Vida eterna, a gente já está nela. Praticando bem ou mal, a gente já está na vida eterna. A palavra no original não é vida eterna, é vida imanente. Vida em si mesmo. E que você não perde essa consciência nunca dessa vida. Tá bem?